ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 29 de junho de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Começa o saque emergencial do FGTS.
Medida vai ajudar famílias em meio à pandemia. Cleide Lopes.
No total, 60 milhões de pessoas poderão receber até R$ 1.045.
Brasil fecha 300 mil postos de trabalho em maio.
E governo decide prorrogar o BEM, programa que complementa salários para manter empregos. Luciana Colares de Holanda.
Com o benefício, já foram celebrados 11 milhões de acordos, com 1 milhão e 300 mil empresas envolvidas e 9 milhões de postos de emprego preservados.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Parceria contra o coronavírus.
Brasil fecha acordo com Inglaterra para comprar e produzir vacina.
E atenção quem ainda não acertou as contas com o Leão.
Amanhã é o último dia para declarar o imposto de renda.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Uma ajuda para 60 milhões de brasileiros em meio à pandemia de coronavírus.
Começou hoje o saque emergencial do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Tem direito a receber o valor de até R$ 1.045 quem possui conta ativa ou inativa do fundo.
O pagamento começou hoje para os nascidos em janeiro e o calendário vai até setembro.
O valor vai ser depositado sempre primeiro na conta digital da Caixa para evitar aglomerações.
A liberação de cerca de R$ 38 bilhões de reais para o saque emergencial do FGTS faz parte das medidas do governo federal para reduzir os impactos na economia causados pela pandemia do coronavírus. É o caso da recepcionista carioca Samia Damiati.
Devido à pandemia, tive minha jornada e meu salário reduzido. Com a medida provisória com a liberação do FGTS, pretendo quitar algumas dívidas que estão pendentes.
No total, 60 milhões de pessoas com saldo em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia poderão receber até R$ 1.045. O depósito é feito exclusivamente na poupança social digital, aberta de forma automática pela Caixa em nome do trabalhador. O cronograma de pagamento do saque emergencial do FGTS é de acordo com o mês de nascimento. Nessa segunda-feira, a Caixa começa a depositar para cerca de 5 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro. Os nascidos em fevereiro terão o depósito realizado 7 dias depois, no dia 6 de julho, e o calendário segue até o dia 21 de setembro. Os saques em dinheiro ou transferências só vão estar liberados depois de um período para evitar aglomerações. No caso dos nascidos em janeiro, por exemplo, o saque só será permitido a partir de 25 de julho. Mas no primeiro momento, com o cartão virtual, o beneficiário poderá fazer compras e pagar contas, como explica o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
As pessoas podem realizar pagamentos pela internet em mais de 1 milhão de sites, pagamentos de boletos e compras via o celular.
O trabalhador poderá indicar que não deseja receber o saque emergencial do FGTS até 10 dias antes do início do seu calendário de crédito. Mas caso o depósito já tenha sido feito na poupança social digital e o trabalhador não quiser movimentar até 30 de novembro de 2020, os recursos retornam à conta do FGTS devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo. O calendário de pagamento pode ser acessado em www.caixa.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Você confere esse calendário do FGTS também pelo número 111, opção 2.
Mas nós vamos adiantar para você essas datas, então atenção.
Quem nasceu em janeiro, então, está recebendo hoje e semana que vem, dia 6, recebem os aniversariantes de fevereiro.
Os nascidos em março vão ter o pagamento depositado no dia 13 de julho. Uma semana depois, dia 20 de julho, o valor é pago para os aniversariantes de abril.
Já os nascidos em maio recebem no dia 20 27 de julho. Os de junho, dia 3 de agosto.
Para os aniversariantes de julho, o dia de pagamento será 10 de agosto.
E quem nasceu em agosto recebe no próprio mês de aniversário, no dia 24.
Já para quem é de setembro, o pagamento sai no dia 31 de agosto.
Os aniversariantes de outubro recebem dia 8 de setembro. E os de novembro, na semana seguinte, dia 14 de setembro.
E finalmente, no dia 21 de setembro, o valor será pago aos nascidos em dezembro.
Outra medida para conter os efeitos econômicos do novo coronavírus é a antecipação do abono salarial.
E os pagamentos começam amanhã.
Já vai receber a partir desta terça-feira quem tem conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil.
Para os demais trabalhadores, os saques serão liberados a partir de 16 de julho.
Mais de 20 milhões de pessoas serão beneficiadas.
E os pagamentos devem injetar 15 bilhões de reais na economia.
A partir desta terça-feira, os trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro passam a receber o dinheiro do abono salarial diretamente nas suas contas. Os valores podem variar entre R$ 88 e R$ 1.045, de acordo com o período trabalhado. Tem direito ao benefício quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2019. Se for de empresa privada, deve estar inscrito no PIS. E se for do setor público, deve estar inscrito no PASEP. Nos dois casos, há pelo menos 5 anos. Atualmente desempregada, Vanessa Carvalho já recebeu abono salarial em anos anteriores e disse que o dinheiro vai ajudar bastante.
O dinheiro virá numa boa hora, né? Ele servirá para a subsistência da minha família e será muito bem-vindo e com certeza será bem aplicado. Eu acho importante, é um direito adquirido e deve ser mantido.
O calendário de pagamento varia. Para quem tem PIS, é considerado mês de nascimento. E para o PASEP, leva-se em conta o dígito final do número de inscrição. No caso de falecimento do participante, herdeiros têm direito ao saque. E quem ainda não sacou o benefício referente a 2019-2020, terá mais uma chance de recebê-lo. O valor será liberado novamente agora no calendário 2020-2021. Mais informações sobre calendário de pagamento no site da Caixa, do Banco do Brasil ou pelo aplicativo Cinefácil. Reportagem Lilian Reis.
E uma das prioridades do governo é preservar os empregos.
Um dos setores afetados é o do mercado de trabalho, com as pessoas em isolamento social, lojas e fábricas fechadas.
Segundo dados divulgados hoje, o Brasil fechou 300 mil postos de trabalho em maio.
E para evitar novas demissões, o governo decidiu prorrogar o BEM, o programa que complementa salários para manter empregos.
O saldo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de maio, mostra uma reação da economia aos problemas trazidos pela pandemia do novo coronavírus. As demissões diminuíram e as contratações aumentaram 14% em relação a abril. Enquanto em abril o Brasil teve 900 mil vagas negativas, em maio foram registradas 331 mil. Como afirma o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco.
É a clara reação do mercado de trabalho, a clara melhora da economia. Então, de fato, o Brasil tem evitado demissões, tem preservado postos de trabalho e a economia está reagindo. Já começamos a ver uma reação também no que toca às contratações.
A Covid-19 foi a responsável por um volume grande de demissões em março, quando foi decretada a pandemia, e as empresas ficaram com medo sem saber o que ia acontecer. O resultado do mês impactou diretamente no acumulado do ano, com a perda de 1.487.000 vagas, como afirma o secretário do Trabalho, Bruno Dalcolmo.
A retração econômica que em outras crises levou meses para acontecer, nessa crise agora do coronavírus, aconteceu no prazo de semanas. Todo mundo viveu isso na pele, né? Principalmente ali na parte de comércio e de serviços. Mas a realidade é que o sucesso do programa emergencial, ou seja, a manutenção das relações de trabalho, favorecerá uma retomada mais rápida também da economia brasileira.
Para continuar ajudando as empresas e garantindo empregos, o Ministério da Economia anunciou que o benefício emergencial bem vai ser prorrogado e a medida será publicada nos próximos dias. Com o benefício, já foram celebrados 11 milhões de acordos, com 1 milhão e 300 mil empresas envolvidas e 9 milhões de postos de emprego preservados, como o da auxiliar administrativo de Brasília, Cristiane Lohane Chaves.
Graças a esses benefícios, né, que a gente ficou seguro de receber, eu pude honrar com meus compromissos, né, que é pagar aluguel.
Em maio, o Grupamento de Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura apresentou resultado positivo, com quase 16 mil novos postos de trabalho. No acumulado do ano, o setor chegou ao saldo positivo de mais de 25 mil novas vagas. A atividade econômica que mais perdeu vagas foi a de serviços, com menos 143 mil postos de trabalho, seguida das atividades de indústria, comércio e construção. A região sul teve o maior saldo negativo. Em seguida, vieram as regiões Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A partir de hoje, os planos de saúde ficam obrigados a cobrir os testes sorológicos para o diagnóstico de Covid-19.
Esse tipo de teste detecta a presença de anticorpos no sangue do paciente, produzidos pelo organismo após a exposição ao vírus.
No início da pandemia do novo coronavírus, o filho da jornalista Kátia Maia, de Brasília, teve febre e tosse, sintomas da Covid-19. Já no hospital, o médico pediu exame para saber se o menino estava com a doença, solicitação negada pelo plano de saúde.
Ele passou pela emergência, o médico da emergência autorizou, encaminhou para fazer o exame e o plano de saúde não autorizou, dizendo que não estava dentro dos protocolos e que não poderia fazer o teste. Na época, a gente pagou R$ 280 pelo teste.
A partir desta segunda-feira, os planos de saúde ficam obrigados a cobrir o teste que detecta anticorpos contra o novo coronavírus. Segundo a portaria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, a cobertura será obrigatória quando o paciente tiver febre e algum outro sintoma de gripe, como dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória. Também será obrigatória a cobertura para o exame quando o paciente apresentar falta de ar, dor no peito ou coloração azulada dos lábios ou rosto. Segundo a ANS, como a produção de anticorpos no organismo só ocorre depois de um período mínimo após a exposição ao vírus, esse tipo de teste é indicado a partir do 8º dia de início dos sintomas. Reportagem Raíssa Lopes.
A medida da ANS atende a uma determinação da Justiça e ainda cabe recurso.
O Ministério da Saúde apresentou agora há pouco mais um balanço das ações de enfrentamento ao coronavírus.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações.
Boa noite, Márcia. Quais são os destaques do balanço?
Boa noite, Alessandra, Nasli, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o Ministério da Saúde entregou nos últimos 7 dias 1.553 ventiladores pulmonares a estados e municípios. Desde o início da pandemia, já foram entregues 6.410 respiradores. Também foram distribuídos 4.374.000 doses de cloroquina, medicamento utilizado em alguns tratamentos de Covid-19. E foram repassados 9.700.000.000 de reais para estados e municípios, exclusivamente para enfrentamento ao coronavírus. O secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, falou ainda sobre os equipamentos de proteção individual entregues a estados e municípios.
Foram distribuídos 115.696.180 unidades de equipamentos de proteção individual. Álcool em gel, aventais, luvas, máscaras N95, máscaras cirúrgicas, óculos de proteção, toucas, sapatilhas descartáveis e protetores faciais.
O Ministério da Saúde também destacou a compra de medicamentos específicos para o uso durante a intubação dos pacientes. O objetivo é garantir a entrega em alguns estados onde havia desabastecimento.
Então, bem, Márcia, vamos então aos números do coronavírus de hoje.
Vamos, Sinase. De acordo com o boletim divulgado agora há pouco pelo Ministério da Saúde, até o momento, 507.200 pessoas se recuperaram da Covid-19, entre 1.032.913 que contraíram a doença. 48.954 pessoas morreram. Alessandra Nazi.
Obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo.
Hora de acertar as contas com o Leão.
Prazo para declarar o imposto de renda termina amanhã. Os detalhes daqui a pouco.
O Brasil fechou um acordo para comprar e produzir uma vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida na Inglaterra.
A pesquisa liderada pela Universidade de Oxford é uma das mais promissoras do mundo.
Se tudo der certo e a eficácia da vacina for comprovada, o acordo garante 100 milhões de doses para a população brasileira.
O acordo entre Brasil, a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca no Reino Unido prevê a transferência de tecnologia de formulação, envase e controle de qualidade da vacina contra a Covid-19. Mas o Ministério da Saúde afirma que as doses só serão distribuídas à população quando for comprovada a eficácia da vacina, que está em fase final de testes. Segundo Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a vacinação começaria por um público prioritário, como idosos e pacientes com doenças que agravam os efeitos do novo coronavírus.
Nós iremos priorizar a população mais vulnerável a essa doença, que compreende a população com uma idade mais avançada e com comorbidades, assim como os profissionais de saúde.
Com o acordo, o Brasil estará entre os países em posição de liderança no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 e vai acumular avanços com a incorporação de tecnologia, afirma o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.
A partir do acordo, o país reforça sua contribuição com o mundo no desenvolvimento de uma resposta definitiva à pandemia e reafirma seu compromisso em salvar vidas.
Se tudo der certo, 100 milhões de doses da vacina serão produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz no Parque Industrial Tecnológico de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Instituto de Física da Universidade de Brasília criou um dispositivo para reaproveitar de forma segura as máscaras N95, de segurança individual para os profissionais de saúde no combate à Covid-19.
A ideia é resolver a dificuldade de abastecimento das máscaras por causa das restrições de importação e preços altos.
6 dispositivos que utilizam radiação ultravioleta na descontaminação já estão prontos.
O projeto conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
Hoje, o ministro Marcos Pontes foi conhecer de perto esse trabalho.
Ele ressaltou a qualidade dos profissionais brasileiros e a importância do investimento em ciência.
Nós temos pesquisadores, nós temos cientistas de altíssimo gabarito aqui no país, reconhecidos internacionalmente. Nós precisamos desse trabalho de coordenação, articulação, do trabalho que é feito nas universidades, do trabalho que é feito nos nossos centros de pesquisas para inovação, trabalho com as empresas, de forma que a gente consiga potencializar esses resultados no país. Pesquisa básica, como o nome diz, ela é da onde sai todos os resultados, né? Tudo isso é importante para que a gente consiga chegar no produto final.
Os dispositivos serão testados por 6 hospitais do Distrito Federal.
O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda está acabando.
Segundo a Receita Federal, mais de 27 milhões de declarações foram recebidas pelos sistemas.
Mas cerca de 5 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão.
A declaração pode ser entregue até amanhã, dia 30, e quem passar do prazo estará sujeito à multa.
Um pouco mais de 24 horas termina o prazo para acertar as contas com o Leão. A Receita alerta para que os contribuintes não deixem para a última hora. Precisa declarar quem, no ano passado, teve rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70. O contribuinte com rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de 40 mil reais. E pessoas com patrimônio superior a 300 mil reais em 31 de dezembro de 2019. O Superintendente Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, garante que o prazo não será prorrogado.
Não haverá prorrogação. Importante, então, que o contribuinte entregue logo a sua declaração para evitar perder esse prazo e ter a multa, que é uma multa que pode ser pesada, porque ela é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Claro que a mínima é de R$ 165,74.
Como forma de amenizar os efeitos da pandemia do coronavírus, este ano a Receita Federal antecipou o pagamento das restituições. A professora da Rede Pública de Ensino, Adriana Veríssimo, sempre é uma das primeiras a entregar a declaração e, por isso, já vai receber a restituição no segundo lote, que será pago nesta terça-feira.
Declarei no segundo dia já disponível, pegar esse dinheirinho e pagar as contas que não tinham sido pagas.
Nesse segundo lote, mais de 3 milhões de contribuintes que entregaram a declaração até 4 de março receberão a restituição. Mais orientações sobre a declaração do Imposto de Renda 2020 estão disponíveis em receita.economia.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 2 meses a força-tarefa de intervenção penitenciária no Pará.
Segundo portaria publicada hoje, a força vai atuar no estado até 22 de agosto, coordenando atividades de guarda, vigilância e custódia de presos.
O governo federal está apoiando o sistema penitenciário do Pará desde o ano passado, após uma rebelião em Altamira.
A operação conta com a parceria de órgãos de administração penitenciária e segurança pública do estado.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou hoje um ato de entrega de 108 veículos para estados e o Distrito Federal.
Os carros vão ser destinados às ouvidorias nos estados e também aos centros de reabilitação e atenção aos profissionais de segurança nos locais.
Segundo o ministro da Justiça, André Mendonça, o objetivo é apoiar esses agentes que estão em situação de vulnerabilidade.
Que esses veículos possam ajudar esses agentes públicos que estão em uma situação de vulnerabilidade mental ou física a regressarem à normalidade das suas atividades, preservando a sua intimidade, preservando a sua integridade e contribuindo para que, se outras pessoas o estão submetendo a uma situação indevida, possam ser responsabilizadas pelos canais apropriados, em especial pelas corregedorias.
O Ministério da Educação prorrogou o prazo para formalizar o contrato do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, do primeiro semestre deste ano.
Agora, os estudantes contemplados vão ter até 31 de julho para procurar as instituições financeiras e acertar os detalhes do pagamento.
De acordo com portaria publicada hoje, os agentes financeiros deverão acatar os documentos de regularidade de inscrição que estejam com prazo vencido até esta segunda. Isso por causa da emergência de saúde provocada pela pandemia.
O FIES é um programa que financia o curso superior em universidades privadas e estudantes com renda familiar de até 5 salários mínimos.
E ainda está aberta a enquete sobre as novas datas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
As provas foram adiadas por causa da pandemia de coronavírus.
Até amanhã, os estudantes podem opinar no site entre 3 opções de datas. A primeira em dezembro deste ano, a segunda opção seria em janeiro e a terceira apenas em maio do ano que vem.
Para participar, acesse a página do participante em enem.inep.gov.br.
Mais de 6.500 brasileiros foram trazidos da Bolívia desde o início da pandemia do novo coronavírus.
A operação teve o apoio do Exército, que montou a estrutura para receber os repatriados.
Foram empregados cerca de 150 militares e 30 viaturas.
Ao chegarem a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia, os brasileiros receberam orientação sobre como evitar o contágio por coronavírus.
Eles também passaram por postos da Polícia Federal e da Receita Federal para conferência de documentação e controle aduaneiro de mercadorias.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal suspende ações que discutem correção monetária de créditos trabalhistas.
Superior Tribunal de Justiça entende que sucesso no tratamento de cardiopatia grave não afasta direito à isenção de imposto de renda.
Deputado federal é condenado a indenizar ex-presidente de partido por divulgar fake news.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspende trâmite de doações que discutem correção monetária de créditos trabalhistas.
Os processos discutem se valores devidos devem ser corrigidos pela taxa referencial ou pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Daiane Garcês.
O ministro Gilmar Mendes deferiu medida liminar em ações declaratórias de constitucionalidade apresentadas pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação e outras duas entidades de classe. Ele considerou a crise decorrente da pandemia da Covid-19 e a iminência de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho para suspender a utilização da taxa referencial. Segundo o ministro, com a crise da pandemia, a definição do índice de correção ganha ainda mais importância.
O Provida, Programa Integral de Vida, tem mudado a realidade de crianças do Recanto das Emas, cidade localizada a 25 quilômetros de Brasília.
O programa foi uma das boas práticas, voltadas à promoção e atenção à primeira infância, reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça e ganhou o terceiro lugar na categoria Sociedade Civil Organizada.
O Provida atende quase 200 crianças com idade entre 3 e 5 anos e 150 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos no contraturno escolar.
Elas recebem atividades educativas e esportivas, além de atendimento e prevenção à violência doméstica e combate à exploração sexual, sempre com acompanhamento do Conselho Tutelar.
Contribuintes com doenças graves previstas em lei têm direito à isenção de imposto de renda, mesmo na falta de atualidade do quadro clínico que gerou o benefício.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
No julgamento, a primeira turma do STJ garantiu a isenção do imposto de renda a um aposentado que apresentou cardiopatia grave durante anos, mas obteve sucesso no tratamento da doença após cirurgia. O ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho salientou que esse benefício depende da presença no momento da concessão ou fruição dos sintomas da doença, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem da pessoa que os teve em algum momento da vida gastos financeiros perenes, relacionados, por exemplo, a exames de controle ou a aquisição de medicamentos.
Justiça do Acre condena site a indenizar cliente por atraso na entrega de produtos.
A mulher comprou duas poltronas para usar na decoração de sua loja, que seria inaugurada depois do prazo de entrega estabelecido pelo site, mas os móveis chegaram com mais de um mês e meio de atraso.
Segundo a juíza que analisou o caso, a falha na prestação do serviço provocou transtornos à cliente, que superam os aborrecimentos de situações cotidianas.
O site foi condenado a pagar R$ 1.500 de indenização por dano moral.
Justiça de São Paulo condena deputado federal Alexandre Frota a indenizar Gerson Florindo, ex-presidente do Diretório do Partido dos Trabalhadores em Ubatuba.
Durante a campanha eleitoral de 2018, o deputado publicou fake news contra o dirigente partidário, Elisabel Ferriche.
A reparação foi fixada em R$ 50.000, além da obrigação de retratação pública por meio de nota a ser publicada nas redes sociais do deputado. Caso ele não se retrate, será multado em R$ 150.000.
Você confere outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional deve se reunir na quarta-feira para analisar vetos presidenciais. Paim defende votação do projeto que acaba com os chamados autos de resistência. Proposta de Fabiano Contarato prevê teletrabalho para o pai ou a mãe até a reabertura de creches e escolas dos filhos. Boa noite. O Congresso Nacional pode se reunir nesta quarta-feira para analisar vetos presidenciais. Também está na pauta o projeto que trata da liberação de recursos para a construção do prédio da Justiça do Trabalho no Espírito Santo. Repórter Raquel Teixeira.
O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e o Regime Jurídico Emergencial para a Pandemia são alguns dos 28 temas de projetos que foram parcial ou totalmente vetados pelo presidente da República e podem ser examinados pelos parlamentares na sessão do Congresso marcada para quarta-feira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contou que já se reuniu com líderes partidários para entrar em acordo sobre o que é possível votar na reunião.
Nós estabelecemos um prazo com a Câmara dos Deputados e o Senado para que os líderes no Senado e os líderes na Câmara dos partidos, das agremiações partidárias, possam construir nos próximos 10 dias a sessão do Congresso para a deliberação dos vetos, para a gente conciliar e definir quais vetos o parlamento deseja a sua manutenção e quais vetos o parlamento deseja a sua derrubada.
Alcolumbre afirmou ainda que pretende tentar acordo para inverter a pauta e votar primeiro o projeto que trata da construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo.
O novo marco do saneamento, aprovado pelo Congresso e encaminhado para a sanção presidencial, prevê a universalização do serviço em todo o país. Mas senadores divergem sobre o real impacto das novas regras em cidades pequenas no Brasil. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O novo marco do saneamento prevê a universalização do setor para pelo menos 90% dos cidadãos brasileiros até o fim de 2033. Para o relator da proposta, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, a possibilidade da criação de blocos regionalizados para as licitações garantirá que a água potável e o esgoto tratado cheguem a todas as localidades.
A prestação regionalizada afasta o risco de que qualquer deles, por mais pobre e pequeno que seja, fique fora do processo de universalização.
Mas o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, ao dar o exemplo de seu estado, disse que será muito difícil uma real universalização com a construção de blocos que atendam a todas as regiões.
A iniciativa privada não terá interesse numa comunidade indígena, não terá interesse numa vila pequena, porque ela não dará um retorno financeiro para eles.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação do projeto que acaba com os chamados autos de resistência, documento que justifica os excessos praticados por agentes do Estado em abordagens policiais. Para isso, a proposta torna obrigatória a autópsia e exames internos nos casos em que ocorrer morte violenta em operações que contarem com a participação de agentes do Estado. Além disso, prevê a instauração de inquérito policial para apurar a relação entre o uso excessivo de força e lesões provocadas em terceiros nas ações de prisão em flagrante ou de cumprimento de ordem judicial. Na opinião de Paim, é importante dar à sociedade mais segurança e meios de investigar eventuais excessos e erros cometidos em operações policiais que provocam a morte de inocentes, especialmente negros.
Somente em São Paulo, mortes provocadas por ações da repressão subiram 53% em abril, em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 119 casos, ou seja, um a cada 6 horas. O país precisa dar um basta em toda essa violência.
Uma proposta do senador Fabiano Contarato prevê o teletrabalho para o pai ou a mãe até a reabertura de creches e escolas. O retorno das aulas não está previsto nas primeiras etapas dos planos de retomada das atividades presenciais, suspensa em razão da pandemia do novo coronavírus. Reportagem de Regina Pinheiro.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, propõe a obrigatoriedade de o poder público e as empresas permitirem que as mães e pais possam trabalhar remotamente enquanto a creche ou escola dos filhos não reabrir. O senador esclarece que muitos estados brasileiros começaram a traçar planos de reabertura gradual de alguns setores da economia. Porém, a abertura das escolas não está prevista nas primeiras etapas. Para Contarato, isso gera uma situação em que muitos pais vão voltar a trabalhar presencialmente, mas seus filhos continuarão estudando remotamente.
Muitas mães, especialmente aquelas de famílias monoparentais e as de mais baixa renda, não têm familiares ou recursos suficientes para deixar seus filhos aos cuidados de terceiros, o que agrava a situação de sobrecarga e desemprego dessas mulheres.
No caso de famílias nucleares que contam com a presença do pai e da mãe, o direito ao teletrabalho poderá ser exercido somente por um dos pais.
Preocupado com a dificuldade de estudantes de pagar as mensalidades de instituições privadas de nível superior, o senador Acir Gorgax, do PDT de Rondônia, apresentou um projeto que cria o Fundo de Financiamento Estudantil Emergencial. Se a proposta for aprovada e virar lei, poderão ser beneficiados com essa modalidade de financiamento todos os estudantes que se matricularam ou renovaram matrículas em 2020, inclusive aqueles com inadimplências referentes aos meses de abril a julho deste ano. A reportagem é de Lara Quinuê.
O senador defendeu a importância de amparar esses alunos e garantir segurança, especialmente nesse período de calamidade pública.
Nesse momento de pandemia e de uma crise econômica grande que nós vamos enfrentar, muitos jovens ou pais desses jovens perderam o emprego e não tem como pagar a sua faculdade. Por isso, o FIES emergencial, para que nós possamos dar a oportunidade para que os nossos jovens tenham acesso à faculdade.
A taxa de juros do FIES emergencial será de até 3% ao ano. O início do pagamento do empréstimo é previsto para o terceiro mês seguinte ao final do período do financiamento e será feito em 24 parcelas.
O projeto que facilita a doação de alimentos que seriam desperdiçados virou lei. Senadores dizem que a proposta tem especial significado por causa das dificuldades econômicas provocadas pela pandemia. Repórter Bruno Lourenço.
O alimento precisa estar dentro das regras de segurança sanitária, ainda que a embalagem esteja danificada ou com aspecto indesejável para a comercialização. O autor, senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, disse que a pandemia do novo coronavírus tornou a proposta ainda mais necessária.
Isso parece assim, mas puxa vida, para doar é preciso autorização? Infelizmente sim, pessoal, porque essa doação era proibida por um regulamento da Anvisa. Imagine só, o povo passando fome e os alimentos sendo desperdiçados e não podendo chegar às mãos e às famílias que precisam desse alimento para sustentar a si e a todos os seus.
Uma das maiores reclamações de possíveis doadores era o risco de ser responsabilizado por danos que poderiam acontecer após a doação, às vezes pelo transporte ou por falhas no acondicionamento. A nova lei diz que a responsabilidade acaba com a entrega do alimento.
A reportagem especial Os Sonhos Não Envelhecem, da Rádio Senado, é finalista do Prêmio República de Jornalismo, organizado pelo Ministério Público Federal. A reportagem foi produzida pelo jornalista Rodrigo Rezende, com trabalhos técnicos de Cristiane Melo. Repórter Lívia Torres.
A Rádio Senado é mais uma vez finalista do Prêmio República de Jornalismo de Valorização do Ministério Público Federal. A reportagem especial Os Sonhos Não Envelhecem conta a história de adultos e idosos que estão aprendendo a ler e a escrever para fazerem atividades simples como identificar o itinerário de ônibus. A reportagem apresenta dois projetos no Distrito Federal para alfabetizar adultos. O repórter Rodrigo Rezende, que produziu a reportagem, ressalta a importância de uma emissora República, como a Rádio Senado, de abordar temas de relevância social.
Chegar à final de um prêmio como esse já é um reconhecimento para a Rádio Senado, para o jornalismo público que vem sendo feito. Afinal, tudo que a gente faz é destinado ao público, a informar, a mostrar o Brasil e a mostrar que o Senado está por dentro dessas discussões que atingem tanta gente, né? A gente vê 10 milhões de pessoas, 11 milhões de pessoas adultas que não sabem ler nem escrever.
A reportagem, que também foi finalista do Prêmio Estácio de Jornalismo, pode ser ouvida no site da Rádio Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário retoma a votação da MP sobre ajuda a empresas nesta terça-feira.
Queda do PIB pode ser maior se crédito não chegar às empresas, alerta Maia.
Debatedores defendem clareza na divulgação dos gastos com a pandemia.
Boa noite. Participantes de um debate virtual na Câmara defenderam mais clareza na divulgação dos gastos com a pandemia do coronavírus, para que a população possa acompanhar os dados e fiscalizar o uso dos recursos públicos. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Cláudio Ferreira.
Ter um grande número de canais que dão transparência para os gastos públicos realizados para combater o coronavírus não garante necessariamente que a população possa acompanhar a aplicação dos recursos. Participantes do debate virtual, promovido pela Câmara dos Deputados sobre o tema, ressaltaram que o ineditismo da pandemia exige um novo olhar sobre as contratações na administração pública, mas que é preciso traduzir para o cidadão as informações prestadas. Durante a discussão, o secretário de Transparência da Câmara, deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, reconheceu os esforços do poder público, mas disse que muitas vezes as informações são divulgadas mais para cumprir as leis do que para facilitar a compreensão. O secretário de Controle Externo da Saúde do Tribunal de Contas da União, Marcelo Aragão, também falou sobre a principal falha dos diversos portais de transparência.
Às vezes, esses portais exigem um pouco de conhecimento de contabilidade pública, de execução orçamentária e financeira, que nós, profissionais de controle, temos, às vezes, alguma dificuldade, que dirá o cidadão, né? Então, essa é a dificuldade. Nem sempre essa quantidade muito grande de portais facilita essa visão, essa análise, esse olhar do cidadão no controle social.
O representante do TCU acrescentou que é uma articulação entre os diversos órgãos de controle, como tribunais de contas, Ministério Público e Polícia Federal, para fiscalizar as compras emergenciais no que diz respeito à quantidade, qualidade e preço dos materiais. Relatora da comissão externa que fiscaliza as ações de combate à Covid-19, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, defendeu que os dados de pareceres técnicos sobre aquisição de equipamentos também sejam abertos. Segundo Sandra Krieger, representante do Conselho Nacional do Ministério Público, a clareza nos processos de compra deve ser uma preocupação dos gestores públicos.
Como é que o juiz examina um pedido de avaliação de uma compra superfaturada, por exemplo, se ele não tiver acesso às informações que foram prestadas tecnicamente para que aquilo se desse?
Os debatedores salientaram que a transparência ajuda na identificação dos gestores bem-intencionados e daqueles que fazem mau uso do dinheiro público. O secretário de Transparência, deputado Roberto de Lucena, recomenda atenção neste momento de excepcionalidade.
Nós não podemos flexibilizar a questão de transparência, porque ela é um dos instrumentos que vai nos ajudar a evitar que aconteçam desmandos, que aconteçam exageros, excessos, incorreções. E havendo essas situações, vai possibilitar que nós possamos fazer as devidas correções.
Antes do debate, em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o deputado Roberto de Lucena sugeriu a revisão da regra de dispensa de licitação que está vigorando durante o período de calamidade pública. Durante a discussão virtual, ele informou que vai apresentar um projeto para tornar crime hediondo desvio de dinheiro público destinado às ações contra a pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Desenvolvimento Regional.
Em sessão virtual na semana passada, o Senado aprovou um novo marco regulatório do saneamento básico. O projeto seguiu para a sanção presidencial.
Luiziane Lins, do PT do Ceará, critica a aprovação do texto. Para a deputada, a medida representa a privatização da água no país, sem a concorrência das empresas públicas em licitações e com consequências negativas para o bolso do cidadão, uma vez que, segundo ela, haverá aumento da tarifa.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também critica o novo marco legal do saneamento básico. A deputada avalia que falta vontade política para investir no setor. A parlamentar observa que é preciso cerca de 50 bilhões de reais para universalizar o acesso aos serviços de água e esgoto no país. Mas, segundo ela, o governo prefere direcionar mais de 1 trilhão de reais para o sistema bancário.
Educação. Zeca Dirceu, do PT do Paraná, cobra a votação urgente do novo Fundeb. O parlamentar argumenta que cerca de 70% das necessidades das creches e escolas públicas da educação básica são financiadas pelo fundo, que só tem vigência prevista até o final do ano.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, também defende a aprovação do novo Fundeb. De acordo com o deputado, sem a votação do texto, mais da metade das escolas públicas municipais fechariam as portas por não terem condições de arcar com a folha de pagamento e o funcionamento das instituições.
Saúde. Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, solidariza-se com as famílias dos mais de 57 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Segundo ele, o país está sem comando, nas mãos de um presidente que demonstra não ter amor à vida.
Marcelo Nilo acusa Jair Bolsonaro de demitir o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta por vaidade e critica o fato de, passada a demissão de Nelson Teich, o Ministério da Saúde não ser mais comandado por um médico.
Pedro Ukzai, do PT de Santa Catarina, avalia que o país vive uma das piores crises sanitárias devido ao despreparo da equipe do Ministério da Saúde, que não enfrenta o presidente Jair Bolsonaro e consolida uma política de genocídio humano.
Pedro Ukzai destaca ainda que o Brasil vive, além da crise na saúde, grandes dificuldades na economia. Ele lembra que o país registrou 1 milhão de desempregados no mês de maio.
Já a doutora Soraya Manato, do PSL e do Espírito Santo, parabeniza Eduardo Pazuello pelo excelente trabalho à frente do Ministério da Saúde. Ela rebate as críticas sobre o fato de o ministro não ser médico, argumentando que os melhores administradores de hospitais e da área da saúde não têm diploma médico.
Doutora Soraya Manato afirma que o currículo de Eduardo Pazuello é excepcional, porque traz uma grande bagagem das tarefas de administração e logística, planejamento, programação e controle de orçamento.
Arlindo Quinalha, do PT, cobra do governo federal uma reação organizada à proliferação da Covid-19. O deputado alerta que, de acordo com análise do Imperial College de Londres, a contaminação ainda está descontrolada no país. Ele também cita estudo da Prefeitura de São Paulo, que indica a possibilidade de haver, na capital, 10 vezes mais infectados do que mostram os dados oficiais.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, denuncia que um deputado estadual bolsonarista invadiu um hospital em Lauro de Freitas, ameaçando prender funcionários, e acessou uma área onde pacientes estavam despidos. Segundo a deputada, o fato acontece depois de o presidente da República incentivar a invasão de hospitais e a filmagem da oferta de leitos.
Alice Portugal pede que a Comissão Externa sobre o Coronavírus avalie a possibilidade de uma legislação específica sobre o acesso aos hospitais em função da pandemia, para garantir a segurança dos pacientes diante da audácia de quem se coloca acima de tudo e de todos.
Irã Gonçalves, do PP de Roraima, defende a aprovação do projeto de lei que estabelece um novo regramento legal para as pesquisas clínicas no país.
Segundo Irã Gonçalves, 180 bilhões de dólares são destinados anualmente no mundo para essas pesquisas. E o Brasil recebe apenas 0,19% dos recursos por falta de regras. Ele acredita que, com a aprovação do projeto, o Brasil ficará nas mesmas condições que os países mais desenvolvidos.
Com o objetivo de conseguir mais recursos para o enfrentamento à pandemia, Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto que destina parte da renda líquida de concursos de loteria esportiva para o Fundo Nacional da Saúde. O deputado explica que o dinheiro seria destinado ao fundo a cada 15 sorteios até o final de 2021.
Projeto de Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, determina que os templos e igrejas de qualquer culto religioso sejam considerados atividade essencial em períodos de calamidade e de emergência de saúde pública em todo o país. Ele avalia que o texto vai ter a aprovação da maioria do parlamento.
Política.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, considera que as últimas semanas foram trágicas para o presidente Jair Bolsonaro. Ele ironiza a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e acusado de comandar um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. O deputado lembra que Bolsonaro foi eleito prometendo acabar com a corrupção.
Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, pede que o Supremo atue com imparcialidade em seus julgamentos. A deputada, que fez seu pronunciamento com os olhos vendados, ressalta a importância do respeito aos princípios do direito e à realidade dos fatos, para que haja justiça para todos.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, exige uma posição oficial da Câmara em defesa dos deputados acusados, segundo ele, injustamente, de financiar atos antidemocráticos. Ele lembra que a Constituição garante aos parlamentares a inviolabilidade civil e penal por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
General Girão considera absurda a acusação de que faria parte de uma organização criminosa. Para o deputado, o inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal visa censurar protestos legítimos da população, que tem o direito constitucional de se manifestar.
Justiça.
Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, alerta que as instituições devem se manter firmes no respeito à Constituição. O deputado informa que PDT, PSB, PV e Rede apresentaram um manifesto de solidariedade ao Supremo Tribunal Federal pelos ataques sofridos nos últimos meses.
O deputado informa ainda que o STF atendeu a uma ação direta de inconstitucionalidade do PDT, impondo limites na atuação das Forças Armadas. Volney Queiroz acrescenta que o Tribunal Penal Internacional também acolheu uma denúncia feita pelo partido contra o presidente Bolsonaro por crimes contra a humanidade.
Presidência.
Em evento promovido pelo jornal O Globo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a queda da economia pode ser maior se o crédito não chegar a pequenas empresas.
Maia defende um ponto de equilíbrio entre empresas e sistema financeiro e prevê aumento de demandas judiciais. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta segunda-feira que se o crédito não chegar às empresas, sobretudo às micro, pequenas e médias empresas, a queda da economia vai ser pior do que está sendo projetada. Vários economistas preveem que o PIB brasileiro registre queda de 6,48% em razão da pandemia do novo coronavírus. Durante evento promovido pelo jornal O Globo, Rodrigo Maia afirmou que é preciso encontrar uma solução para que os recursos cheguem às empresas. Ele defendeu um ponto de equilíbrio entre os setores produtivo e financeiro e a ampliação do diálogo com os bancos para que eles tenham uma participação maior na elaboração das leis.
Então, o que a gente tem feito nessa discussão é conversar com a equipe econômica, mas também ouvir as empresas e o sistema financeiro para que se encontre um ponto de equilíbrio. Porque se você olhar só o que vê o mercado financeiro da medida provisória, os bancos têm uma visão, né? Se a gente olhar ao lado do setor produtivo é outra visão. A gente tem que tentar arranjar um ponto de equilíbrio para que todos contribuam. É isso que eu tenho dito também aos bancos, que nesse momento, claro, têm renovado crédito, sem dúvida nenhuma, mas para pequena, média e microempresa tem chegado pouco dinheiro e vai gerar, claro, um volume muito maior de demandas no judiciário no segundo momento.
De acordo com o presidente da Câmara, após a pandemia, o judiciário terá um papel decisivo, principalmente nos litígios que vão ocorrer em razão da crise econômica. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Como presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, comemora o anúncio do presidente da Câmara de que a matéria estará pronta para votação em agosto.
Luiz Miranda frisa que em países onde o sistema tributário é justo, os empregos são preservados. Segundo o parlamentar, a aprovação da reforma tributária ainda neste ano responderá ao anseio das pessoas que esperam há mais de 30 anos por mudanças.
Votação.
O plenário deve concluir a votação da medida provisória que cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos amanhã. Os deputados aprovaram o texto base na semana passada e ainda falta a análise de algumas sugestões de mudança no relatório.
A proposta cria uma linha de crédito para que pequenas e médias empresas paguem os salários dos trabalhadores. A reportagem é de Paula Bittar.
O plenário da Câmara tem sessão marcada para esta terça-feira para a continuidade da votação de medida provisória que cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, com uma linha especial de crédito para que pequenas e médias empresas paguem sua folha de salários e verbas trabalhistas por 4 meses. A medida foi tomada em decorrência do estado de calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19. Na semana passada, os deputados aprovaram o texto base e rejeitaram alguns destaques para votações separado, que são tentativas de alterar a proposta, mas ainda falta analisar o restante dos destaques. De acordo com o texto, o governo vai repassar R$ 34 bilhões para o programa. O pedido de empréstimo poderá ser feito no valor equivalente a 2 salários mínimos por empregado. O relator, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, fez algumas alterações à medida enviada pelo Executivo. Por exemplo, ampliou o teto de faturamento das empresas de R$ 10 milhões para R$ 50 milhões para que possam aderir ao programa. Um dos principais alvos de críticas e tema de destaques rejeitados na semana passada foi o fato de a medida só atender a pequenas e médias empresas e não a microempresas e microempreendedores individuais. O tema deve voltar ao debate nesta terça. Para o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, a Câmara deveria incluir os microempresários entre os beneficiados.
Para nós é uma questão fundamental valorizar as micro e pequenas empresas, bem como aqueles que de forma individual empreendem, quando perdem às vezes a esperança de procurar emprego, são empresas que têm baixo rendimento e de pequeno capital e que merecem, portanto, que esta lei as absorva até complementarmente a outras normas que porventura tenham sido aprovadas.
O relator, deputado Zé Vitor, defende que as microempresas e os MEIs, microempreendedores individuais, já foram contemplados em outra aprovação pelo Congresso que criou o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
É louvável a atitude de pleitear recursos para microempresas. Isso é fundamental. Acontece que essa categoria de empresas, as microempresas, os MEIs, já foram atendidos no PRONAMP, um programa que nós discutimos e aprovamos aqui. Inclusive oferece condições melhores às empresas. Então é importante a gente só separar as duas coisas, que nós atendemos os MEIs, as microempresas e agora estamos buscando atender as pequenas e médias. Essa é a grande diferença.
Entre outras propostas que podem ser analisadas nesta semana pelo plenário estão mais 3 medidas provisórias. A que determina que as companhias de aviação civil terão um prazo de até 12 meses para devolver aos consumidores o valor das viagens compradas até 31 de dezembro de 2020 e que acabaram canceladas devido ao agravamento da pandemia. A que autoriza o Conselho Monetário Nacional a permitir que os bancos emitam letras financeiras com prazo de resgate inferior a 1 ano, títulos que poderão ser dados em garantia ao Banco Central em troca de empréstimos, possibilitando a injeção de dinheiro nas casas bancárias, e a que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano em razão da pandemia de Covid-19, mas a carga horária mínima regular deve ser cumprida. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Gilberto Carvalho e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil estará de volta amanhã. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a organização não governamental Transparência Internacional Brasil publicaram o guia Recomendações para a Transparência de Contratações Emergenciais em Resposta à Covid-19. O guia foi elaborado em parceria pelas instituições e destina-se a gestores públicos federais, estaduais e municipais. A ideia é que a cartilha sirva de referência para a prevenção e o combate à corrupção no atual cenário de enfrentamento à pandemia, oferecendo a gestores e órgãos de controle informações práticas para que a União, os estados e os municípios possam conduzir de maneira adequada a administração dos recursos públicos durante a crise. O guia está disponível para download no portal TCU. Acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.